O que é que agrada a Deus? Quero ler hoje com vocês 1 Crônicas 29, 17. Bem sei, meu Deus, Davi falando, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que tu possas se agradar nesta pregação que fala em te agradar. Que sejamos abertos de coração para ouvir, para crescer e para nos aperfeiçoar cada vez mais em tudo o que concerne a vida cristã e de um modo específico, essa questão de te agradar. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Pouco antes de morrer, Davi deixa com Salomão a responsabilidade de construir o templo. Ele queria construir o templo, vocês sabem disto. E tentou algumas vezes partir para essa iniciativa e Deus acabou freando e disse: não, você derramou muito sangue, Davi. Você não vai fazer o meu templo, não. Mas o seu filho vai. Então ele deixa com Salomão detalhes até da planta do templo e providencia ofertas. E ele próprio dá do seu patrimônio pessoal, do rei, ofertas para a construção do templo. E ao falar, ele comenta que ele dera com integridade de coração e voluntariamente. Davi então faz essa afirmação: eu dei com voluntariedade, dei com integridade, e diz: bem sei que tu provas os corações. A palavra que tem aqui, sinceridade, sim, eu quero chamar a atenção da frase que dá motivo a encaixar esta mensagem no nosso tema principal. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Então, o que deve ficar na nossa mente hoje é: Deus se agrada de sinceridade. Só que o nome, talvez melhor para ficar na sua mente em vez de sinceridade, seja integridade ou retidão. No hebraico, essa palavra aqui significa literalmente reto, fala muito em abrir uma estrada reta, caminhos retos. E de uma maneira mais figurada, então, tem a ideia de retidão de princípios, retidão de atitudes, mostra integridade. Sinceridade não é uma má tradução, não, é boa. Mas no sentido de que significa uma atitude correta, sem desvios, retas. Atitudes retas, sem más intenções, sem manipulações. Esse é o resumo do que significa essa palavra traduzida aqui por sinceridade. Mas não é só aquela questão que nós estamos acostumados a tratar na nossa língua. Sinceridade é alguém bem franco. Não tem muito esta ideia de franqueza. É mais de integridade, retidão. Essas duas palavras devem estar mais no seu coração e na sua mente. Deve ter sido exatamente isto que Davi quis dizer com relação à sua oferta. Ele deu essa oferta a Deus com retidão, não com intenções de aparecer ou procurar ser merecedor diante de Deus ou qualquer que tenha sido outra intenção, senão a pura e simples vontade de dar. Só é o que ele quis dizer aqui: eu dei do meu próprio patrimônio, versículo 3, falei isso, eu não vou ler, que não é o caso, mas do que era meu mesmo, particular, não foi nem do tesouro real, do Estado de Israel, eu dei do que era meu, Senhor, e eu dei isso com integridade de coração, com retidão, sem maiores intenções, além de dar. E esse é o ponto que eu gostaria de transmitir para vocês hoje. Deus se agrada. Estamos procurando ver de que é que Deus se agrada? Cada domingo de sexta estamos vendo um item, pois o item de hoje é esse: Deus se agrada de corações sinceros que agem sem subterfúgios, sem propósitos escondidos. Interessante que nós homens não temos capacidade de saber se alguém está agindo com tal e tal intenção. Nunca! Nós podemos afirmar O irmão fez isso, eu sei que fez, eu vi fazendo, e a intenção de fazer foi essa. Para aí. Você dizer que viu, tudo bem, você viu. Você ouviu, tudo bem, você ouviu com seus ouvidos, viu com seus olhos, você presenciou. Você tem consciência disso aí, não tem no mundo quem tire isso da sua cabeça. E você pode afirmar, morrer, ser queimado, afirmando. Eu vi, ou eu ouvi. Agora, a sua intenção pode parar. Não vale mais. Você não consegue entrar dentro das intenções dos homens. Então, nós temos então que confiar no que ele afirma. O amor tudo crê. 1 Coríntios 13 nos ensina isso. Confiar no que ele afirma, ou deixar para ver suas atitudes externas que vão traí-lo, se ele estiver mentindo quando diz que a sua intenção foi tal, 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 e não foi. Temos que aguardar e ver se ele vai ser traído pelas próprias atitudes externas dele. Mas enquanto não for, não podemos julgar intenções. Mas Deus pode, e é isso que Davi diz aqui: tu provas os corações, que da sinceridade te agradas. É impossível enganar a Deus, mesmo com sentimentos. Externamente é óbvio. Não se engana nem a homens, externamente. Não tem jeito, claro. Mas com intenções internas se engana homens. A Deus nunca se engana. Mesmo com intenções escondidas no lugar mais fundo da sua alma, você não vai conseguir. E ele vai fundo para ver a integridade de coração, lá a sinceridade de alma, com que intenção, com que propósito a pessoa agiu. Davi estava tão seguro da integridade do coração dele ao doar aquela oferta ou aquelas ofertas, certamente muito dinheiro, que ele era um homem rico. Ele estava tão tranquilo e tão seguro que ele disse: Senhor, tu prova os corações e dá a integridade, tu te agradas. E eu dei com integridade de coração. Muito bonito. E como você está vendo, olha pessoal, estou escrevendo isso aqui, estou dizendo isso aqui, sabendo que vocês já estão sendo rigorosamente perscrutado por dentro. Pois o Deus que perscruta o fundo da minha alma sabe que eu dei com integridade de coração. Muito bonito. Esta tranquilidade, essa segurança de Davi aqui, dizendo que fez isso de maneira simples. O que seria agir com integridade ou com sinceridade? Isso que agrada a Deus. De maneira prática, eu tenho aqui algumas sugestões, poderia ter muito mais. O próprio assunto aqui da doação de Davi, esse é um assunto interessante para vermos a integridade de coração. Quer dizer, vermos a nossa própria. Claro, a do outro não dá para ver, não dá, é impossível. Digamos que alguém tenha contribuído aqui naquela oferta aqui, de fevereiro a julho, oficialmente, não encerrou, mas oficialmente foi aquela fase mais importante aqui para a nossa mudança, da nossa sede um dia. Digamos que alguém deu uma oferta até boa, mas ainda eu estou precisando de um dinheirinho, eu estou fraco, estou necessitado, então eu tenho aqui uma reservazinha, eu vou tirar essa oferta e vou dar, de repente eu agrado a Deus e Deus me devolve isso em dobro, ou em tripa, estou precisando mesmo, então lá vai. Esse não pode dizer, como Davi disse, com integridade de coração, eu dei. Deu não. Você deu com intenção de ser, fez investimento. Em vez de botar na caixa, que rende 0,5% ao mês mais a correção monetária lá, você botou no outro banco aí, tentando ver de Deus um retorno. Isso não é integridade de coração. Só isentos que eu estou dando aqui. Então, tem que dá, porque quer dar. Só isso. Quer contribuir. Quer agradar a Deus. Só. Sem esperar retornos. Um presente. Você dá um presente a alguém rico, dia do aniversário dele. Você não costuma dar presente a ninguém. Mas tem um amigo seu rico, que você aproveita e sai da sua norma de dar presente de aniversário e dá. Porque você sabe que no dia do seu aniversário, o presente que vem de lá é 10 vezes o seu, porque tem 10 vezes o que você tem. Então você não costuma dar presentes, não é o seu estilo, mas pro fulano vale a pena dar, porque ele é rico, muito amigo seu, muito generoso. Então vale a pena um presentezinho lá. Integridade zero de coração. pobre do amigo rico lá vai ficar muito feliz, vai achar que você gosta muito dele. E tá, mas Deus vai olhar e dizer assim, falso. Está no culto, cantando a Deus. Quem lhe vê aqui, você vê a sua boca abrindo e fechando, ouve sua voz, você cantando, ouvindo a pregação, com o rosto assim muito concentrado. Mas lá no seu coração mesmo, você vem aqui porque você gosta das pessoas, talvez de uma certa pessoa muito especial que você anda olhando muito para ela, ou a turma depois do culto, a pizza tão gostosa. Então o que lhe traz mesmo para um culto é isso. Aí Deus olha lá no fundo do seu coração. Esse aí não está me cultuando com integridade de coração. Ele está aqui por outros propósitos. Você elogia um irmão na frente dos outros. Na realidade, você está muito mais interessado que as pessoas vejam você elogiando e levem uma boa imagem de você. Pai, fulano é tão fino, ele é tão educado. Vê que coisa bonita, elogiando o irmão fulano na frente, está na reunião. Lá da diretoria, na reunião do grupo, na reunião sei lá da onde, puxa, até no púlpito elogiou fulano. Você gosta de passar uma imagem de alguém muito pronto a elogiar assim, mas o que você quer mesmo é a sua imagem ser construída de uma maneira benigna, muito bonita. Que o elogio mesmo do irmão, vou dizer, ele não merece aquelas coisas todas não. Mas a gente dá uma fantasiada e tal. Agora, essas coisas, irmãos, só Deus para saber, só Deus. Nós sabemos até certo ponto. Eu diria que Deus vê muito mais do que nós mesmos, nossos próprios corações. Tanto que eu recomendo que você coloque diante de Deus e Senhor, diz, vai fundo, examina com muita exatidão o meu coração. Pescuta fundo, que eu mesmo não sei mais o limite do que é e o que não é. Às vezes pode acontecer isso. Então, cuidado com isso. Você pede perdão ao irmão, ou só você e ele, ou perante um grupo que você ofendeu, e na frente do mesmo grupo você pede perdão, e não está muito convicto, não, de que você até pede aquele perdão, não. Mas a Bíblia recomenda, fica difícil para você se olhar aí, para falando, não pediu perdão o outro. Tá? Então você quer mostrar que está pronto para fazer o que a Bíblia manda, aí você pede perdão sem convicção. Não peça, não. Não peça, não. Inclusive, diga. Até que eu gostaria, irmão, de lhe pedir perdão, com toda sinceridade. Eu gostaria de poder lhe pedir perdão se eu estivesse convencido do meu erro. Mas eu não estou, irmão. Desculpe. Eu não estou. Agora, eu não quis lhe ofender, não quis lhe magoar. Mas, pela ofensa em si, eu não tive intenção. Pode até pedir perdão pelo fato de ter constrangido o irmão, ou magoado o irmão. Mas, deixando claro, foi sem intenção. Seja muito claro, muito exato. Para quando Deus lhe examinar, Deus diz assim, está ok. Esse agiu com integridade, foi sincero. Não passe uma ideia diferente do seu coração. Não passe. Porque não, diante de Deus, você vai ser reprovado. Agora, diante dos homens, engana todo mundo. Pelo menos durante um bom tempo. Pelo menos durante um bom tempo. Eu não é bíblico isso não, mas é interessante dizer que alguém pode enganar todo mundo durante algum tempo. Ou então alguém pode enganar durante todo o tempo alguns. Mas ninguém engana todo mundo todo o tempo. Eu achei interessante isso e tem sentido, de fato. Mas ninguém está aqui para enganar os outros. Ninguém está aqui para mostrar a imagem do que não é. Nós estamos, entendo eu, com o propósito de sermos íntegros, totalmente íntegros, diante de Deus e, em segundo lugar, dos irmãos. Três lições, e nós encerramos, sobre sinceridade ou retidão ou integridade. Entre muitíssimos que poderíamos tirar da Bíblia, é até difícil escolher alguns de tamanha quantidade de passagens que falam sobre integridade. O aprendizado da palavra de Deus nos ajuda a ter integridade de coração. Talvez você pense, pastor, eu queria tanto ter essa integridade, minha integridade não está muito boa não. Está mais ou menos. Mas eu quero melhorar. Como é que eu faço para melhorar a minha integridade, os meus propósitos internos? Vamos a Salmo 119, versículo 7. Salmo 119, versículo 7.
Aí está, você quer um segredo para ser íntegro diante de Deus? Aprenda os juízos de Deus. Aprenda e permeie a sua mente, o seu coração dos juízos de Deus, da palavra de Deus, e automaticamente, naturalmente, eu entendo aqui que não é assim, eu vou passar um mês estudando a palavra de Deus profundamente, vou entrar até no seminário, e vou entrar profundamente na palavra de Deus, aí daqui para frente, pronto, aí eu faço um curso, aí eu estarei agora íntegro de coração. Não, esse quando, ele é automático, ele é contínuo. Você vai aprendendo os juízos de Deus, você vai crescendo na palavra de Deus, e você vai se tornando cada vez mais íntegros, naturalmente, porque o Espírito Santo vai lhe santificando cada vez mais. Então aí está uma lição muito clara para quem quer ser mais íntegro. E todos nós deveríamos ter este alvo. Eu não creio que alguém seja 100% íntegro. Podemos ser um grau elevado. Vou terminar citando dois exemplos que o próprio Deus falou de homens íntegros e pecadores também. Então, 100% não, mas a um nível que até o próprio Deus reconhece a integridade, podemos sim, nesta vida, atingirmos um nível elevadíssimo de integridade, de propósitos, sim, mesmo sem deixar de pecar, infelizmente. Mas podemos e devemos ter esse objetivo. É interessante observar que a integridade ou a sinceridade preserva o crente. Vamos a Salmo 25 e 21. Na nova versão internacional, que é outra versão, tem protege aqui, ó. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Salmo de Davi também. Preservem-me, ou protejam-me a sinceridade e a retidão. Vamos para Salmo 7, versículo 10, que é uma ideia paralela. Quase explicando este. Que proteção é essa que a integridade gera a nosso favor? Salmo 7, 10 diz: Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Olha que coisa, a palavra reto é a mesma coisa, hein? Íntegro, sincero. Estou puxando só palavras, as mesmas palavras no hebraico. Então Deus livra. Esse salva aí não é obrigatoriamente o salvar do pecado, não. É livra. Muito, muito comum no Velho Testamento a ideia de livrar. Deus livra o reto de coração. Então o fato de você ser íntegro de coração, isso dá uma proteção a você. A própria maneira de você ser, de você agir, você acontece um escudo ao seu redor. É difícil alguém lhe pegar na palavra, lhe pensar, ou lhe acusar de hipócrita. Isso é um escudo em seu redor. Geralmente uma pessoa íntegra, ele olha nos olhos das pessoas, porque se sente protegido. Ele não está se escondendo atrás das paredes, não, nem andando na sombra, porque ele é íntegro, ele não tem o esconder de ninguém. Ele é correto nas coisas, ele é reto, os passos dele, os caminhos, as veredas dele. A Bíblia fala muito em veredas retas, usando a mesma palavra, porque é sincero, é o que ele diz. O coração está aberto, até certo ponto aberto diante dos homens. Não é para nós abrir o coração de maneira como abrimos perante Deus, não. Mas o que ele abre diante dos homens é íntegro, é correto. Então, ele se protege com isto, e o próprio Deus gosta, tem prazer em salvá-lo, em livrá-lo de situações, porque Deus se agrada do reto, de coração. Provérbios 14, 2, o que anda na retidão teme ao Senhor. Então, andar na retidão gera temor ao Senhor. Interessante, que é o princípio da sabedoria. Então, veja como uma coisa anda perto da outra. É curioso que o que anda na retidão teme ao Senhor. Não diz por quê, mas é interessante notar que é quase lógico. Alguém que sabe o quanto Deus perscruta o coração, ele conclui, não adianta eu não ser reto. eu não ser íntegro, eu enganar as pessoas. Não adianta. Eu temo a Deus. Ele vai me pegar. Ele vai me acusar. Ele vai tratar comigo. Ele vai me disciplinar. Eu temo a Deus. Não adianta. Eu vou ser reto. Eu vou ser íntegro de coração. Veja que uma coisa está muito ligada com a outra. Quero terminar, então, como já comentei, citando dois exemplos que o próprio Deus citou. O próprio Deus citou, hein? Já pensou o seu nome sendo citado por Deus como alguém íntegro? Jó 2 e 3. Paz. Jó 2 e 3. Olha aqui o diálogo. Jó, Deus falando com Satanás. Olha o nível desse diálogo aqui. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. O próprio Deus falando da integridade de Jó. Davi, 1 Reis, capítulo 9, versículo 4. 1 Reis 9, 4. Novamente Deus falando, agora com Salomão, filho de Davi. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que me edificaste. Vamos continuar, é no 4. A fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que eu te mandei, guardares os meus estatutos e meus juízos, então confirmarei, continua a passagem. Mas o que importa é ver o próprio Deus falando que Davi andou diante dele com integridade. Agora, observe que esses homens aqui foram pecadores. Jó pecou. Eu me arrependo em pó e cinza. Ele disse diante de Deus e com sinceridade. Davi, em especial, foi um homem que cometeu pecados horríveis. Vocês todos conhecem. Como é que pode? Deus está chamando homens de pecadores, de íntegros e sinceros perante ele, um Davi deste. Porque Davi era transparente diante de Deus, era honesto, era sincero. Ele não escondia as coisas de Deus. Era íntegro, reto diante de Deus, quanto aos seus propósitos, aos seus motivos. Nós não vamos, obviamente, diminuir os pecados desses homens, e muito menos os nossos. Mas é bom lembrar que nossos pecados não nos roubam obrigatoriamente a virtude da sinceridade de coração. Claro que existem pecados ligados com a sinceridade. A própria falta de sinceridade de coração já é um pecado. Mas existem pecados tais que, mesmo nós cometendo-os, não nos rouba a integridade de coração diante de Deus. Davi foi adúltero. Mas ele diminuiu-se diante de Deus e chorou diante de Deus aquele adultério. Por horrendo que tenha sido, que de fato foi, não roubou de Davi a integridade de coração dele. Davi mandou matar Urias, criminoso. Mas isso não roubou de Davi a sinceridade de reconhecer diante de Deus. Estão vendo? Então nós devemos ser totalmente francos, abertos, sinceros diante de Deus, mesmo quando se tratar de confessar pecado. Aliás, não é nem mesmo, é em especial quando se tratar de confessar pecado diante dele. Não esconda nada, nada de diante de Deus, e ele vai dizer: você é um homem íntegro, mesmo pecador, mesmo que ofenda a Deus, como Davi ofendeu e Jó, e todo ser humano ofende a Deus e o agride com seus pecados. Mas Deus ainda diz: você é íntegro diante de mim, porque não esconde. Salmo 32 diz que deve ficar alegre. Agora, eu não vou mais ler porque eu disse que ia encerrar. Agora, depois vão dizer que eu fico dizendo que vou encerrar sem encerrar. Pronto, mas perderam um grande salmo, viu? Salmo 32 e 11. Diz alguma coisa lá sobre a alegria e a integridade de coração. Agora eu quero ouvir o Salmo 32, mas não sou eu que vou dizer, é vocês. Alguém pode dizer, por favor? exultai vós todos que sois retos de coração. De fato, irmãos, quem consegue andar diante de Deus com essa retidão tem todo motivo do mundo de estar alegre, regozijando-se, porque é protegido por essa retidão, pelo próprio Deus, porque teme a Deus, porque agrada a Deus. Então fique com isso na sua mente e no seu coração. Integridade de coração, honestidade de propósitos diante de Deus e, claro, diante dos homens, isso agrada muito a Deus. Deus nos abençoe.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.